Sonia? Ah, obrigada. Quer? Não, imagina.
Pode deixar aqui. Pode ler, viu? Quem é o segundo?
Quem é o vice da comissão? E o Bonton fica. Lê para nós aí em seguida. Um bom som.
Pode ligar, Maria.
Achei que eu tinha deixado desligado. Um bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a reunião extraordinária de serviços municipais. Quero cumprimentar os nobres vereadores, a vereadora Suzana, acho que estava por aí. Quero cumprimentar os vereadores que fazem parte desta comissão, vereador Elto, vereador Wilson Brites, eu, vereador Zuma, vereador... Clemente Correia e também a vereadora Josefina Soares, que está a caminho. E demais vereadores convidados aqui, vereador Fernando Tarragô, vereador Mano Gás. Sejam bem-vindos. A Suzana? A Suzana? Sejam bem-vindos e venham para o plenário. O vereador Rafael Alves também. Venham para o plenário aqui participar. Quero cumprimentar também os nossos representantes aqui, o Topa, né, o Solimar Dias, DJs, músicos Jeberson Santos, salões de festa Marciane Abertol, garçons Rita Soares, decoradora Loren Soares, eventos Valdir, eu quero também passar a dinâmica desta reunião, como vai ser feita, pelo proponente desta reunião. O vereador Elto falará em 5 minutos. Nós também teremos palavra aberta para, no mínimo, 5 pessoas, usando o tempo de 3 minutos. E nós temos também um requerimento do vereador Elto. Que eu... Ah, o senhor... Tá. Então, já de imediato, eu passo a palavra ao vereador Elton, que teria um requerimento, né? Mas a palavra está com o senhor, vereador.
Obrigado. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos colegas vereadores, ao pessoal dos eventos que nos acompanham, ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Bom, a gente já esteve aqui neste plenário, aqui nesta comissão, né, atendendo essas mesmas pessoas e hoje, mais uma vez, fazendo uma solicitação, um pedido de socorro. Nós viemos acompanhando esse movimento desde o início, movimentações de diálogos com o executivo, tem sido muito difícil, e a gente colocou já algumas situações e pedimos até, inclusive entreguei nesta casa para o nosso prefeito municipal a lista de um auxílio de cesta básica que ia ser alcançado para essas pessoas. Infelizmente, as cestas para algumas chegaram duas em 90 dias, para outras chegaram uma em 90 dias. Né? Então, essa é uma das questões das reivindicações. Né? A outra é que, no início de todo esse processo que vem acontecendo da pandemia, foi feita uma reunião com o prefeito se comprometeu em ajudar a classe... Oi? Na realidade, fazem 90 dias já. Teria que ser três se fosse uma por mês, no mínimo. Então, teve para alguns chegaram duas e para outros chegou uma só em 90 dias. Então, no primeiro momento, quando se conversou, né, e aí eu acredito que os vereadores não participaram da primeira reunião com o prefeito municipal, que tinha vários representantes que estão aqui hoje nessa reunião, o nosso prefeito se comprometeu com as cestas, se comprometeu com o auxílio financeiro e se comprometeu em estar dialogando com a classe, estar buscando soluções junto com a classe. Coisa que não aconteceu. Não aconteceu o auxílio financeiro, não aconteceu esse diálogo com a classe, porque é isso, né? A gente entende a pandemia, a gente entende as situações, entendemos que daqui a pouco... o que a gente está buscando aqui não é o retorno das atividades, mas pode ser sim um auxílio financeiro para esse pessoal que está parado, está proibido de trabalhar. Né? Claro que se retornasse, aí a gente sempre coloca, né, as situações de algumas possibilidades de retorno, né, que a gente tem visto. Por exemplo, no Dia dos Namorados a gente viu os restaurantes lotados. Né? E aí a gente volta na questão da igualdade. Por que que o restaurante está aberto e o salão de festa não está? Né? Por que que a academia está aberta? E aí é bem importante, né, vereadora presidente, colocar a situação que é uma questão de igualdade. Né? Não é uma questão de dizer, por exemplo, tem que fechar a academia, tem que fechar os templos religiosos, por exemplo, que tem um número limitado de pessoas. Né? Não é isso. É simplesmente ter a igualdade. Qual é a diferença da igreja hoje poder ter um número maior de pessoas dentro do que um salão de festa? Né? Daqui a pouco, com todos os cuidados, com algumas questões que seria exigida, né? Mas que poderia ter essa igualdade. Então, esse diálogo não houve. Né? Na realidade, e aí nós, né? E aí me coloco como... junto com todos, porque venho defendendo a classe, venho trabalhando junto e temos sofrendo ataques referentes a isso, né? Porque não estão vendo a situação de pandemia, não, a gente está vendo aqui uma situação de famílias, né? De pessoas que sempre viveram do seu trabalho, né? A gente viu agora, por exemplo, quando saiu a bandeira vermelha do governador, um movimento gigantesco do comércio de Uruguaiana. E aí o nosso prefeito se posicionou desfavorável à bandeira e realmente trancou o pé. Não, nós vamos manter a bandeira vermelha, bandeira laranja. Ok, eu acho louvável, porque nesta casa, quando o nosso prefeito veio lá na primeira vez, quando o governo do estado fechou, eu falei para ele: prefeito, nós não precisamos seguir essa, não precisamos seguir essa orientação do estado. Por quê? Porque o município já tinha fechado 15 dias antes. Errado ou certo, eu acredito que erradamente nós fechamos 15 dias antes, mas fechamos, né? Então, por que que a gente tem que cumprir agora se nós já fechamos os 15 dias? Né? E lá atrás, né, eu acho que alguns se lembram quando ele me deu a resposta, dizendo que não poderia contrariar uma posição e um decreto do estado. Né? Aí hoje a gente vê que teve toda uma pressão da sociedade pela questão do comércio, porque o comércio já passou 30 dias fechado. Aí eu pergunto, hoje o comércio deu uma pressão porque passou 30 dias fechado. Esse pessoal está 90 sem trabalhar. Né? E como estão sustentando essas famílias e como estão sobrevivendo? Porque aquela história, eu tenho certeza que eles nem estão pagando conta. Estão, pelo menos, tentando o alimento para sua família. E então tem toda essa dificuldade que a gente, infelizmente, não tem sido escutado, não tem tido um retorno positivo. E daí, sabe, a gente fica muito chateado com essa situação, porque a gente vê aqui, e aí, de forma geral, né, a gente sabe que aqui tem empresários, tem donos de salão de festa, tem donos de som, que, por exemplo, tinham funcionários, tinham pessoas que trabalhavam, não era só a família deles que eles conseguiam manter. Né? E muitos deles viviam bem financeiramente, né? Claro, com o suor do seu trabalho, é normal. Mas há 90 dias parado, ninguém aguenta. Né? E há mais de 60 dias nesta casa, reunimos a comissão de serviço, escutamos a classe, fizemos os encaminhamentos para o Executivo Municipal e, infelizmente, mais uma vez, o Executivo não escutou a classe, não buscou soluções. Né? A questão das cestas, a gente, e isso é importante frisar, que até o vereador Clemente da outra vez, né, pediu esclarecimento sobre isso, as listas a gente já mandou, nem sei, Jeb, me corrija aí, 15 vezes a lista, né, as listas das cestas básicas, porque mandam a lista, perdem, não tem, daí outro pede, é outro secretário que pede, é a assessoria do prefeito que pede, então, sabe, isso, não sei o que falar sobre isso, porque chega a ser ridículo até do papel que a gente tá fazendo. Então, mais uma vez, né, eu queria que hoje o pessoal está aqui para os vereadores escutarem, para a gente fazer novos encaminhamentos e tentar buscar soluções. Né, porque não adianta também agora, depois de 90 dias, o prefeito nos escutar e dizer: não, agora nós vamos conseguir as cestas básicas. Poxa vida, não tem como. Né? Nós temos que buscar soluções concretas. Né? Foi publicado, inclusive, no Facebook da prefeitura, um projeto de lei que talvez vá sair para os artistas, para a cultura, do governo federal. Mas isso é outra coisa. Né? É importante assim, dizer que isso talvez vão conseguir, talvez vai vir, não tem as normas aprovadas ainda, não tem tudo ainda. E aí, claro, você publicou talvez para essa classe dar uma segurada, né? Porque a classe está revoltada, e com razão, porque a gente, quando vê a nossa família passando dificuldade, a gente vai de atrás e vai buscar soluções. Né? E aí a gente sofre ainda uma retaliação nas redes sociais, que todo esse pessoal que está parado hoje, que eu tenho certeza que envolve mais de 500 profissionais aí, ainda a gente vê nas redes sociais as pessoas dizendo: tem que fazer outra coisa, tem que se reinventar, tem que... Pô, e aí a gente fica: poxa vida, como assim? Né? Tem profissionais aqui que trabalham há 30, 40 anos na mesma profissão, e agora tem que se reinventar. E aí, no momento ainda, e ainda mais no momento que tu tem que te reinventar, que não tem emprego, que não tem oportunidade, que todo mundo está demitindo, que as empresas estão quebradas. Bom, e aí vão fazer o quê? Né? Então, a gente precisa... E aí, mais uma vez, a gente vem a essa casa para nós fazermos encaminhamentos e realmente fazer uma cobrança que... Vamos lá, o município tem que segurar, se o decreto vai segurar, porque é aquela história. Hoje o pessoal está respeitando o decreto. Né? Então, bom, daqui a pouco então, nós vamos virar bagunça e vamos começar a fazer clandestino. Olha, vamos organizar aqui uma festa, vamos organizar outra, né? Porque tem a condição de fazer, né? E aí vai virar uma bagunça a cidade. Porque é aquela história, quando eu não consigo dar o sustento para minha família, daqui a pouco a gente vai buscar qualquer coisa para fazer para isso se resolver. Né? Eu acho que, claro, uma breve introdução, depois, agora no decorrer, a gente vai comentando e vai conversando. Acho que é importante hoje a gente escutar eles novamente, né? Porque esta casa já escutou há 60 dias atrás e, infelizmente, não tivemos esse retorno do Executivo até o seguinte momento. Obrigado, presidente.
Viu os representantes? Quem gostaria de... Os vereadores após? Então, deixamos a palavra à disposição dos representantes. Quem gostaria de fazer uso da palavra, primeiramente? Cadê? Por gentileza, o senhor fala um nome e representa com o nome completo.
Bom dia. Meu nome é Jeberson Santos, eu represento a classe dos músicos de Uruguaiana. Eu vou ser bem breve, pessoal, porque eu quero passar a palavra para algumas pessoas que ainda não falaram durante... E eu já estou debatendo a mesma questão que a gente está lutando. Eu queria já deixar bem claro para todos os senhores aqui, desde o começo, a questão que está acontecendo, porque o prefeito está agindo, desculpe o perdão da palavra, não estou ofendendo, mas está agindo como um guri conosco. E eu gostaria que ele não, nesse momento de pandemia, como ele usou uma palavra hoje na entrevista na Rádio 96, não devemos tratar com desigualdade o desigual. Desigual para eles são os grandes empresários. Primeiro momento, eu queria falar que nós não temos pretensões políticas nenhuma. Que o prefeito, no momento que a gente foi, no primeiro momento, numa reunião, que a gente chamou o Elton, a gente chamou outras pessoas para nos ajudar, a gente desconhecia qualquer divergência que acontece entre eles, a gente... E desconhecem, porque isso não é falado no nosso grupo, a gente tomou alguns conhecimentos depois, que ele resolva esses problemas políticos, essas diferenças, lá no período de eleições. Eu peço que o prefeito, nesse momento, ele aperte a mão dos vereadores que ele não apoia, dos opostos dele, e se unam para resolver o problema sério dessas pessoas. Esqueçam questão de voto, esqueçam questão de cargo, esqueçam questão de cadeira, que tenham hombridade para resolver o problema das pessoas. As lojas que ele está preocupado, que ele está muito preocupado, por que ele não pede? Por que a comunidade está ficando alguns contra nós? Não pede para o dono da Quero Quero, o dono da Delta Sul, desculpa falar os nomes aqui, se reinventarem. Tem como? Há quantos anos que eles estão na praça? Eu digo mesmo para nós. Eu digo mesmo. Eu falo isso para o prefeito, porque ele não nos recebe, porque ele tomou essa divergência dele para o coração, que ele até nos bloqueou no telefone. Meu telefone está aqui, à disposição da Câmara. Nunca fui mal educado com ele. Inclusive, eu sou evangélico, e eu falei para ele: prefeito, não faça isso, não faça isso, não faça isso com o povo, Deus está olhando. E ele se ofendeu com isso, ele bloqueou com isso. Não faça isso. Eu pedi para ele que não fizesse isso com o povo. Ele estava machucando pessoas. Muitos de vocês escutam, vêm falar do próprio Clemente, que é brabo, que é truculento, porque tem esse jeitão dele. Mas ele nos recebe. Ele atende o telefone, se não pode. Um momentinho, Jeb. Daqui um pouquinho mais. ouve, cara, isso pode, isso não pode, isso infelizmente não vai dar, damos um jeito, assim como o Elton, 2 horas da tarde, tia, não posso te responder agora, estou numa reunião, às vezes me retorna 10 horas da noite ou no outro dia, mas retorna, tia, Jeb, isso não vai dar, não vai ser possível, vamos tentar outra maneira, entendeu? É isso que eu tenho para falar, não tenho muita coisa para falar, porque eu já falei com vocês, você sabe o que a gente quer, a gente precisa, são 90 dias, eu vou passar a palavra para os meus colegas aqui. Só que a gente não tem, porque está passando por isso, por problemas políticos. Esqueçam agora, esqueçam as cadeiras, esqueçam toda briga de partido, esqueçam tudo isso agora, resolva o problema dessa gente, é 90 dias, 90 dias. Como eu falei no primeiro dia para vocês, que a minha mãe era meio assim, deu sair, a minha família e tal. A minha família ligou o rádio, os últimos dias ouviu escutar o filho dela que chega às 6 da manhã e às 8 está de pé, ser chamado de vagabundo. Meu filho mora em Rio Grande. A mãe dele me ligou. Mãe, eu vou entrar no Face porque estão chamando meu pai de vagabundo. Não, teu pai não é vagabundo. Fica tranquilo que Deus vai abençoar e ele sabe o que vai fazer para resolver. Estão jogando a comunidade contra nós? Está nascendo o quê? Um Collor de Mello aí que só fala bonitinho? Só fala bonitinho e está traindo toda a população? Por que não comprou briga com o decreto do governador no começo para ajustar algumas coisas, nos ajudar? Quem disse das outras vezes que a gente vem aqui e pediu para abrir e contra o sistema, e contra o mundo, e contra a Ordem Mundial de Saúde? A gente não pediu, a gente pediu uma ajuda, um auxílio. Inclusive, o vereador Cabrito falou que a gente não sairia daqui sem uma resposta breve. O papel que vocês encaminharam está lá na mesa, eu acho que fizeram assim. Há 60 dias a gente fez esse pedido aí. Estão tratando a gente como vagabundo? Espera aí. Tem gente que construiu casa. Casa. Chegou gente para entregar cesta na casa de... Estão julgando nós... Chegou gente para entregar a cesta na casa, viu o carro na frente e... Não, esse aí não precisa, levar a cesta de volta. O que é isso? Agora me diz uma coisa. Muitos de nós, se pudesse vender o carro hoje para sustentar a família, vendia, mas vai vender para quem?
Não consegui vender o meu.
Pois é. Muitos aqui têm 2 casas. Os vagabundos aqui têm 2 casas que construíram trabalhando, ombrando caixa de som. Muitos fizeram isso. Os vagabundos aqui têm casa. Enquanto tem muitos ricos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabe quem que está fazendo as festas, essas clandestinas? São os próprios filhos de lojistas e alguns lojistas. Sabiam? Nunca pagaram R$30 para entrar nas nossas festas, sempre pediram cortesia. É R$100 para entrar agora nas festas clandestinas. Ou acompanhado de 2 mulheres, entra. Sabe lá o que está acontecendo? Como é que vai ser a nossa volta já com esse tipo de festa? Nós vamos voltar de arrasto também. A casa que eu trabalho há 6 anos, quinta-feira eu termino de carregar todo o equipamento, não sei nem onde eu vou guardar. Na minha casa olharam, tu tem tudo isso, estava espalhado por aí. Isso aqui é o trabalho de uma vida que está voltando. Não posso nem vender, vou vender para quem? Esqueçam essas brigas políticas. Prefeito Rony Mello, aperta a mão do Elton, aperta a mão do Clemente, aperta a mão do Mano. Vem aqui, se une com esse pessoal, vamos resolver o problema. Depois, lá no debate das urnas, nós não sabemos nem quem vai ser candidato. Não tem nada definido, nós não sabemos nem quem vai ser o vice do Rony, se ele vai concorrer. A gente nem sabe. A gente está pouco preocupado com isso, a gente quer saber de nós, 90 dias. É isso que a gente quer saber. Fala em politicagem. Politicagem ele está fazendo. Nós não estamos falando em política. Não tenho mais nada para falar. Eu já falei as primeiras vezes que eu venho aqui. Tenho falado, tenho obrigado, tenho pedido.
Tá bom. Obrigada, Sr. Jefferson. O espaço está aberto para mais uma pessoa por 3 minutos. Quem gostaria de fazer uso?
Tudo bom?
Por favor, o teu nome e o que tu representas.
Bom dia a todos. Eu sou a Marciane, sou dona de salões de festa e venho representando essa classe, né? Gente, assim, ó, já foi falado na outra vez que a gente esteve aqui que, injustamente, nossos salões estão fechados, sendo que nós temos mais estruturas que muitos bares, muitas lancherias, muitos restaurantes da cidade. A gente tem, sim, formas de trabalhar. Foi falado aqui sobre o Dia dos Namorados. Se houve um caso de coronavírus num restaurante desses da cidade, agora, nesses dias, a pessoa, não, eu estive lá. Eles têm como saber quem é que estava lá? Não. Nós, como salão de festa, a gente consegue uma lista de convidados. A gente consegue ter acesso a essas pessoas. A gente consegue. Já foi apresentado, a gente teve uma reunião, sim, com o prefeito, ele chamou só os donos de salões de festa. A gente deu opções. Bom, prefeito, tirei todas as bolinhas dos meus brinquedos. Vou disponibilizar uma pessoa para limpar, para higienizar de 10 em 10 minutos, de meia hora, vou. A gente coloca tapete, a gente faz. Nos ajuda. E ele nos disse, isso antes do primeiro, de acabar o primeiro decreto, não, eu vou ajudar vocês. Nunca mais a gente foi chamado, nunca mais a gente teve. Eu tenho pessoas que prestam serviço para mim internos, dentro do meu salão, fixos. Eu tenho 6 pessoas. Fora as outras pessoas de salgados, de lanches, de buffet, de som, de fotografias. Por trás do meu salão tem em torno de umas 15 pessoas. Que agora, a última sexta, que eu liguei, gurias, vocês receberam? Recebi uma. Diz ela, mas está difícil. Eu não estou conseguindo. Eu, como proprietária de salão, eu fico pensando assim, ó, eu não tenho para ajudar eles também hoje. Eu tinha 2 salões de festa nessa cidade. Graças a Deus, o meu locatário foi super compreensivo. Ele era dono dos meus 2 salões, só que ele me disse assim, Marciane, eu não vou conseguir aguentar os 2. Um, tu vai ter que me devolver. Entreguei a minha chave domingo. Só Deus sabe o que eu senti naquele momento. Por quê? Porque a gente não tem auxílio nenhum, a gente não tem norte nenhum. Os nossos clientes estão nos ligando. Ah, tu vai ter que me devolver o meu dinheiro. Tu não tem a data. Da onde eu vou tirar, gente? Eu pago R$4.500 de aluguel na casa que eu tenho, num dos meus salões. E aí, da onde tirar? Eu vou ter que perder os meus 2 salões para isso. Porque ele me avisou. Bom, um tu me devolve, o outro eu vou segurando. Só que eu não sei até quando. Aí o trabalho que tu sonhou, aquilo que tu buscou tantos anos, tu perder assim? A gente sabe da pandemia, a gente sabe do que está acontecendo. Mas tem alternativa, sim. É só nos ouvirem e olhar para nós. A gente só está pedindo ajuda.
A palavra continua em aberto para quem quiser fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, pessoal aqui da Câmara. Pode tirar?
Seu nome, por favor.
Meu nome é Solimar Dias e venho representando a classe dos DJs, né, apesar de ter uma empresa de sonorização. Como o Jeb falou ali, a gente já veio 2 vezes aqui, já falamos, né, bastante. A gente vem se manifestando também nas redes sociais, rádio, enfim, tentando todo que é tipo de contato com o prefeito. E também não tenho muito o que falar. A gente, só simplesmente, a gente vem muito triste mesmo em saber, né, que, infelizmente, tem que acontecer uma pandemia, né, uma coisa assim, para a gente saber que o pessoal da cultura, os artistas, os músicos, todo esse pessoal da cultura, vamos, né, infelizmente, não são vistos como trabalhadores. Infelizmente, teve que acontecer isso para a gente ver. E esse é o nosso sentimento de tristeza hoje. A gente não é visto como trabalhadores, nem pela população e nem pelo governo. E esse é o nosso sentimento de tristeza hoje. Eu não tenho muito o que falar, tenho falado muito já. Só tenho a agradecer. Vou aproveitar e vou usar o microfone hoje aqui para agradecer as pessoas que vêm ajudando essa classe. Né? Nosso amigo Balaca Bernudes vem ajudando, o Clemente ajudou. O Elton da Rocha está com a gente desde o início. Os empresários. O Jeb falou sobre a loja Quero Quero, que eles teriam que se reinventar. Quero dizer que a loja Quero Quero, ela doou 100 cestas básicas para esse setor de evento, juntamente com o Banco de Alimentos de Uruguaiana. Graças a esse tipo de ajuda que a gente vem recebendo, que essa pessoa, toda essa turma que vocês estão vendo que não é nada hoje aqui, é a minoria, né, deles, não tem passado o essencial que a gente fala, não tem passado necessidade que está com a comida ali em cima, né, da mesa. Não tem passado fome, graças a Deus, isso a gente não tem passado. Mas humilhação e vergonha a gente tem passado bastante. E até por estar se expondo, como a gente nunca teve essa função de estar se expondo, né? Como a gente está hoje, muitas vezes brigando ou discutindo com amigos nossos, até políticos, né? Por causa desse descaso que a nossa classe, infelizmente, vem enfrentando. Então, fica aqui, então, o nosso sentimento de tristeza por todos aí. Infelizmente, hoje estou triste mesmo. Não tem mais o que falar.
A palavra continua à disposição. Se algum do plenário gostaria de fazer uso. Está vindo mais um senhor.
Bom dia a todos. Então, eu só vim tentar deixar só um testemunho. Eu sou o Luiz Augusto Silveira, trabalho na noite, eu acho que desde os meus 7 anos de idade. Nunca vi isso que está acontecendo agora, essa opressão, sabe? Ontem mesmo, todo mundo sabe que eu sou músico. Eu estou defendendo, como a gente tem que se reinventar, né? Então agora eu estou entregando lanche. Sabe? Entregando lanche na cidade. E tô na casa do urso. Ontem, sabe? E não foi a primeira vez que estamos aí, conforme o decreto. A gente foi, horário, até às 11h30, álcool gel, distanciamento. Chega a primeira remessa do CEMIC, seria? Não sei como é que é esse órgão fiscalizador.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Exato. Chega lá... Sabe, numa pompa, já tipo, ou tu fecha, senão nós vamos lacrar. A penúltima vez que eu estava lá na casa do urso, que eles chegaram assim, olha, por que está aberto aqui? Ah, é, nós vamos fechar essa, vamos fechar agora, vamos aí, como é que é interditar? Ontem, quando estávamos lá, não estava aberto, eu estava serviço de teleentrega, tudo, papapá. Daqui a pouco, quando chega uma senhora e um rapaz lá, a casa está aberta. E o dono dizendo que não estava, e nós falando que não estava. Mesmo assim, ele foi autuado, e os dois dizendo que a casa estava aberta, enquanto não estava. Sabe, parece que estão... E nisso a mulher falou, a senhora falou assim, aqui, não, porque a gente estava ali de tocaia, de tocar e olhando o movimento de vocês, e vocês estavam abertos. Eu acho que nem casa traficante se faz isso, cara. Desculpa a palavra. Mas é aqui, né? Bom, parece que já está sendo perseguição.
Tinha gente lá dentro?
Tava eu, o pessoal que trabalha, e a filha do dono, que ele mora ali.
Isso aí.
Só deixar esse testemunho. Então tá, pessoal, bora, vai dar certo.
Obrigada. Já estamos em 4 pessoas, temos mais um para uma pessoa e daí encerra as manifestações.
Bom dia. Eu queria começar o meu desabafo, né? Porque a maioria do que a gente está passando, nossos colegas já exporam, né? Meu nome é Paulo Goulart, sou músico, Paulinho do Cavaco. Sim. Então, para alguns, Paulinho Banana, né, vereador? Então, assim, a maioria do que a gente está reivindicando todo já é de conhecimento de todos, né? Então, em vez de eu falar e de eu repetir, bater na mesma tecla, eu quero contar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram já comigo durante esse período no qual eu sobrevivo da música. Costumo falar com meus colegas que eu não vivo da música, eu sobrevivo da música. Tem gente que vive, né, da música, Zé de Camargo Luciano, Raça Negra e tal, por mérito deles. Mas a gente aqui costuma dizer que sobrevive da música, assim como os donos de salões sobrevivem, assim como os garçons, faxineiros, seguranças, porteiros, cuidadores de carro, catador de latinha. Então a gente vai sobrevivendo. E acredito que entre todo esse tempo da minha vida aí como músico, meus filhos, tem 2 que me acompanham, espero que eles sigam outra profissão, não porque tenho vergonha da minha, sou muito orgulhoso da minha, consegui criar eles e estou criando mais 2, mas eu vejo a dificuldade que é o sacrifício que é a gente que trabalha na noite com eventos. Então espero que eles continuem estudando e que eles tentem ser médico, advogado, vereador, militar. Não porque eu pense que seja muito mais importante do que a minha profissão. Porque os médicos, às vezes, quando têm uma cirurgia muito delicada, talvez coloque o fone no ouvido e fique escutando uma música para relaxar, para chegar na hora da cirurgia delicada, salvar aquela vida. O advogado também. Às vezes, quando está revisando algum processo, está com a cabeça tão atordoada que ele quer dar uma relaxada, refletir, coloca o fonezinho no ouvido e fica escutando uma música. Quando alguém aqui, que é mais do que natural, não deveria, mas é, discute com a patroa ou discute com o patrão em casa, quer ficar sozinho, coloca o fonezinho no ouvido e fico escutando uma música. Há tempos atrás, um jovem de 15, 16 anos, veio e me pediu, estava fazendo um lanche, veio e me pediu, tio, aonde eu me senti velho e orgulhoso. O senhor pode tocar Ainda Resta Uma Bagagem? E eu olhei para ele. Esse menino deve ter uns 15, 16 anos, ele não é dessa época, mas tem bom gosto. Como é que tu conhece essa música? Não, eu não conheço, diz ele. Eu queria escutar porque o meu pai conheceu a minha mãe num evento no qual o senhor estava tocando com essa música. Aí um catador de latinha chega e... Esse é o Paulinho. Opa, tudo bom, irmão? Na batalha? Na batalha. Pode tocar Inaraí para mim? Eu digo, posso? Eu digo, essa música é boa, né? É, essa música dói. Ela me deixou com essa música. Então, a música casa, a música separa, a música une. A música dá briga também até, né? Às vezes, dependendo da música. Então, a nossa música é essencial não só para alimentar os nossos filhos, que é por onde a gente trabalha, mas também na vida de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui presentes. Se algum dia algum de vocês desligar o rádio pela noite e dormir, e levantar e conseguir passar todo o dia sem escutar uma música, nem que seja aquela vinheta da Globo. Tá, 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 tá. Se vocês conseguirem passar um dia inteiro sem escutar qualquer tipo de música, eu acho que vocês morreram. E mesmo assim, tem gente que ainda vai lá com pum, pum, até lá, a última morada. Então, gente, não só pela nossa classe, mas por todos nós, porque todos nós também dependemos da música. Enquanto alguns dos senhores estão aqui, tem alguém cuidando dos seus filhos em casa. Enquanto a senhora sai daqui, ou o senhor sai daqui ao meio-dia, chega em casa, a mesa está posta, é a empregada que colocou, a cozinheira que cozinhou. A casa está limpa, foi a faxineira que limpou. Ou o próprio marido, ou a própria dona de casa. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma mão de obra. Independente se é médico, se é vereador, se é músico. Todos nós precisamos de todos. Alguns são mais privilegiados, alguns estudaram para isso, outros não tiveram oportunidade de estudar. Então, terminando e concluindo, né, o meu desabafo, não falei em nenhum momento em política. Há muito tempo atrás, eu tinha outra paixão. Eu era jogador de futebol. E até em determinado momento eu consegui. Onde tive uma das minhas primeiras lesões foi no minúsculo. Minúsculo, né, doutor?
Eu vou pedir ao seu Paulo que vá finalizando a sua fala.
Vou finalizar. Temos tempo. Mas eu não posso deixar de falar no doutor Fernando Tarragô. É que eu estou indo até lá.
Que bom.
Então eu vim nas minhas férias com essa lesão e uma pessoa que é saudosa, não se faz mais presente, o Nivaldo, lá da Cidade Nova, me disse, eu vou falar com um amigo meu. Não me falou que ia falar com o doutor, com um amigo meu. E falou com o doutor Fernando Tarragô. Onde me foi feita uma artroscopia no joelho, e eu consegui. Bem depois disso, ou não, foi antes disso, eu ia indo para o aferidor de Kombi, com os olhos cheios de poeira, porque não fechava direito ali. E olhava e ria, porque eu ia com a minha gaitinha, para quem me conhece por Paulinho do Cavaco, eu também toco gaita. Aí eu olhava com os olhos cheios de terra, assim, porque estava, e dava risada, porque eu via o cabrito também, vereador Wilson, né? Cabrito, com os olhos cheios de terra. Numa certa campanha para um determinado vereador que a gente fez. E eu ia com muito gosto, com a minha gaitinha, para o aferidor, né? Pastulhão. E chegando lá, a gente, na campanha. E isso. Aonde, né, eu era galã, tocava gaita, o Rilo deve saber, né, sertanejo, gaúcho, galã, na campanha, onde eu ganhei um buquê de flores, era Marcela. E eu fiquei, sou artista. E nessa época eu pensava em estar aqui falando, como político. No decorrer do tempo, fui perdendo essa vontade, ou seja, me encantei pela música. E hoje, infelizmente, eu estou aqui como músico, nessa situação que a gente está vivendo, e fazendo um apelo a todos os senhores que nos ajudem, que nos enxerguem. Ali naquele banco está o Topa, ali está o seu Valdir, aqui está o DJ Oliver, lá está a Rita, lá nos fundos está o Geber, está o Felipe, né? Está o Paulo, meu tocaio, o Luizinho, o Rilo. Nos enxerguem, a gente é alguém. Então, eu queria agradecer e deixar esse apelo para vocês. Tá? Muito obrigado por, pelo menos, terem nos recebido hoje. E espero que o prefeito também possa nos receber algum dia. Tá? Muito obrigado.
É, Senhora presidente, peço só mais uma liberação aí de 3 minutos.
Quem é a pessoa que vai falar? Ah, o Arthur. Já está o Arthur. Te apresenta, Arthur.
Meu nome é Arthur Rilo, sou cantor e também trabalho junto com o vereador. Mas gostaria de deixar um bom dia a todos. Para quem trabalha aqui na Câmara, já é mais complicado de me ver como músico, porque deve ter me conhecido como assessor do vereador Elton. Mas antes disso, né, obviamente todos temos a nossa história, não me manifesto sempre, mas eu sempre sou bem atento ao que está acontecendo. E quando eu tinha... Isso deve ser quase a história de todos, mas mais precisamente dos músicos e DJs. Quando eu tinha 14 anos, não tocava nem sino. E o meu pai sempre tocou violão e sempre me incentivou ao mundo musical. E aí, um dia, em frente de casa, eu pedi para ele me ensinar umas notas. Estava gostando de umas músicas. Já estava começando com as primeiras paixões. Queria saber transcrever aquilo em canção. Ele me ensinou algumas notas e aí aquilo já foi, aos poucos, sendo aprimorado. E eu pensava, na mesma época, eu tinha vontade de cursar jornalismo. E eu ficava pensando, mas e agora? Como é que eu vou dizer para meu pai e para minha mãe que eu quero ser músico? Como é que o músico trabalha? Como é que funciona isso? Fiquei com medo, com receio. Não tinha tantos músicos conhecidos que estivessem trabalhando com isso. E fui indo até os meus 17 anos, quando chegou a época de fazer o Enem, eu já queria fazer jornalismo, fiz um curso. Sempre gostei muito, mas, às vezes, longe de casa, morando sozinho, eu pensava, tia, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a música, para quem vive ela, a gente sabe que a gente pode até esconder ela dentro da gente, mas ela é algo que vai nos tomando pouco a pouco. E que tem uma hora que tu não consegue mais, tu precisa transcender aquilo. E aí eu continuei seguindo. Hoje me manifesto de uma forma muito privilegiada aqui, porque diferente de vários amigos que estão aqui, eu tenho um emprego. Eu tenho um salário na minha conta todos os finais de mês. Eu não tenho uma família, eu não tenho filhos para sustentar. E eu sei que se eu bater na porta dos meus pais, eles vão estar sempre para me ajudar. Diferente do caso de alguns, que hoje não têm mais seus pais presentes, têm filhos e precisam dar um jeito de resolver as coisas. Porque todo final de mês as contas batem. E não importa se é pandemia ou se qualquer coisa acontece. Quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a fazer os primeiros shows, hoje eu tenho 25, são 8 anos, é muito pouco. 8 anos para o Topa não é nada, o Topa já deve ter 30 de noite. Mas nesses 8 anos não teve um só mês em que eu não fosse convidado pela prefeitura para fazer um show de graça. Em que eu não fosse convidado por pessoas que depois... Nós sabemos bem, Paulinho, Luizinho, o Jebe, o Paulão, como é que as coisas funcionam. Nós pagamos algumas empresas, outras nós decidimos não pagar. Outras nós achamos que não dá tanto trabalho. Outras nós achamos que, traz o teu violão aí e toca uma música para nós. Como se eu pegasse o violão e, como um HD, baixassem as músicas em mim e eu soubesse todas as notas e todas as letras. E eu não tivesse que me preocupar, porque eu não vou me apresentar de qualquer jeito. Eu vou me arrumar. Porque eu não vou tocar com qualquer instrumento, eu vou adquirir um violão melhor. Porque eu não vou pegar o meu violão ou o meu instrumento que é pesado e dependendo da localidade, mas por vezes sim, eu não vou ir a pé até lá. Tudo tem um trabalho. Tudo tem uma história, e a gente sabe como se demora para construir isso. Vamos deixar, realmente, fica difícil para mim dizer, vamos deixar a política de lado. Eu acho que nem é isso. Vamos aliar a boa política ao pensamento das pessoas que têm necessidade de trabalhar com isso. E vamos dar atenção. Ninguém quer fazer discussões, nem nada de demagogia. Apenas precisamos de uma solução. E se nós temos solução para o comércio, se nós temos soluções para as farmácias, se nós temos soluções para todos os setores, nós temos que ter uma solução para quem trabalha com a noite. Nós temos que ter uma solução. Sempre há um jeito de ajudar essas pessoas. Dificuldades existem, mas, com certeza, quando cada um desses vereadores ou cada um do prefeito sonhou em um dia estar aqui, ele também teve e teve que passar por essas dificuldades. Então, que se enxergue quem hoje está invisível. Muito obrigado e estamos juntos. Com certeza vai passar e a gente ainda vai lembrar dessa história.
Vamos então passar a deixar aberta a palavra aos senhores vereadores. Se quiserem fazer uso da palavra, a palavra está à disposição. Então, a palavra está com o vereador Clemente Correia.
Senhora presidente, vereadora Zuma, senhoras e senhores vereadores, plenário que hoje recebe um significativo número de pessoas da comunidade que já estiveram aqui, como reiterado por eles mesmos, mais de uma vez. Eu lembro de uma, porque eu voltei há pouco para a Câmara de Vereadores. A gente ouvindo e vendo as manifestações da forma que é vista, sem dúvida nenhuma, saibam que até é de emocionar em alguns momentos. Eu quero dizer aqui que o Topa, que eu olho aqui, Topa eu vi correndo, gurizinho, porque o pai dele é meu amigo de muito tempo. E quantos de nós aqui a gente se conhece até mesmo de frequência de lugares na noite, de bares, de músicos que a gente vê, de amigos que a gente conhece, de eventos que até mesmo eu tenha proporcionado lá na Associação da Brigada e convidado alguns dos senhores a tocar para nós lá. Né, Jeb? E a gente sabe, e não vai chover no molhado, dizendo aqui das dificuldades que tem e da tentativa de buscar soluções. Eu me coloquei, me coloco e estou à disposição, Elton, para te ajudar, independente de qualquer questão aqui. Nós não estamos falando de política no sentido de estar buscando espaço político, porque tudo que nós falamos e fizemos é singebe, política. Tudo isso aqui é política, porque a política ela é a essência e é a ciência dos povos. Nós, querendo ou não, nós fizemos política todos os dias. É assim que é a sociedade. Mas a questão de tratar, Elton, isso aí, nós temos que achar uma maneira, então, doutor Fernando Cabrito, vereadora Zuma, vereador Mano, que está lá, vereadora Suzana, nós temos que achar uma maneira de fazer com que o prefeito converse conosco, então. Eu já conversei outro dia junto com o Jeb e com o secretário Paulo, se levou a mesma questão, passou, parece, a funcionar um pouquinho, né, Jeb? E parou de novo. As alegações foram que estaria num processo, vereador Elton, e aí o senhor conhece melhor que eu a secretaria lá, para a chegada de mais material no sentido dos gêneros alimentícios, estou falando, mas achar uma fórmula. E aquela senhora lá que falou da questão dos espaços dos salões de festa, e eu já disse aqui, já registrei, e os guris tiveram lá A minha sobrinha enfrenta o mesmo problema e me pergunta todos os dias. E a gente também tenta, por tudo que é meio, tentar fazer com que haja uma solução. E eu não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, não estou atribuindo culpa a ninguém, mas não são os vereadores que determinam a abertura. Se tivesse que ser apreciado por nós aqui, e se tiver que ser, vereador, tenha certeza que nós vamos assumir a nossa responsabilidade. Ontem ainda, com a questão dessa divergência que tem do Estado e do entendimento, eu tenho uma posição muito clara. As nossas condições são muito diferentes de outros municípios. Está comprovado tecnicamente, inclusive pela área de saúde, profissionais da área de saúde, que eu respeito eles nesse momento. Está comprovado que várias situações, né, com os cuidados que nós todos estamos tendo, pode sim haver algumas flexibilizações que inclusive estavam tentando nos privar, e espero que o prefeito mantenha, e agora estava olhando a rede social porque eu estava cuidando disso, que o prefeito mantenha o mesmo discurso no sentido de manter a postura, em pelo menos manter a situação que está, para não piorar do que já está aí. Com todo o respeito a que devemos ter as nossas precauções, mas vai ficar mais sério se nós não tomarmos uma providência no sentido de cuidar o avanço disso e, se não avançar, ir tomando medidas para que as coisas vão voltando à normalidade. É delicado? É. Talvez eu seja um pouquinho irresponsável no que eu estou dizendo aqui, mas eu disse que eu ouço os profissionais da área de saúde que têm melhor entendimento sobre isso, mas os dados apresentados hoje nos mostram que Uruguaiana vive uma situação um tanto diferente de outros lugares. No meu limite daquilo que eu posso fazer, e convido a todos nós, vereadores, obviamente, para que a gente tente, né, fazer com que o prefeito converse conosco dentro do cenário que foi colocado pelo Estado da gravidade aqui na região, porque isto, querendo ou não, não vai mudar antes de domingo, porque só vai mudar na segunda-feira, outro cenário. Mas já estamos praticamente hoje, quarta-feira, pela metade do dia. Mas é preciso que a gente consiga fazer, vereador Cabrito, que alguma coisa se chacoalhe, não sendo irresponsável, que nem eles mesmos disseram, mas achar uma alternativa. E eu quero dizer aqui, pessoal, eu não ouvi, e não estou aqui duvidando, até porque o vereador Elton coloca e deve ter ouvido isso. Todo o respeito também que eu tenho ao prefeito Rony Mello. Eu não sei de onde ele disse que ia tirar auxílio financeiro, vereador. Porque, não, tudo bem, eu estou dizendo assim, ó, se não for via algum convênio com o governo federal, com o governo do estado, algum mecanismo que tenha... É muito difícil, vereador Fernando, ter no município essa disponibilidade, porque seria, vou dizer, praticamente ilegal. Então, acredito que ele deveria ter visto algum dispositivo que pudesse apontar para isso, e é nesse caminho que deva estar buscando. Houve a notícia aí, essa que o governo federal está apontando para a questão da cultura, e isto vai demandar de tempo, acredito eu. Então, pós-reunião, vereadora presidente, sugiro a Vossa Excelência que a senhora, como presidente da comissão, tome a iniciativa de dizer que nós queremos uma reunião, se possível, ainda hoje, com o prefeito, se discuta essa questão mais profundo, né, porque se agora... na divergência que está tendo entre a autoridade do prefeito e a autoridade do governador do estado, que pelo menos aproveite o período, vereador Elton, desses dois dias, três dias que restam aqui, e se busque então ver com a mudança que eu acredito que vai acontecer na segunda-feira desse cenário atual que está hoje aqui. Mas que a gente tenha que buscar uma solução. Inerte a gente não está. É o limite que é imposto a nós que nos remete a essas situações que tem que fazer aqui. E encerro aqui dizendo para vocês, porque a gente não tem também grandes coisas para dizer, porque eu sou bem claro, Jebe, no que tu colocaste aqui. Eu nasci feio e as pessoas confundem que eu sou brabo. Né? Aí não confunde ser feio com brabo. E às vezes é isso. Então, assim, ó, eu não, nós não temos tempo para ficar falando e falando e não produzindo nada. O que tu citou aqui, Jeb, é um princípio constitucional. Não vamos tratar igual os desiguais. Nem sei em que o prefeito quis colocar isso. Mas isso na Constituição quer dizer que tu não trata pessoas que tenham diferenças no sentido de suas limitações, tratar pessoas iguais com a mesma igualdade. Elas merecem tratamento diferenciado. E se fosse fazer analogia nesse ponto, quem merece um tratamento diferenciado nesse momento são os senhores e as senhoras. Então, é nesse ponto só, não tenho o que dizer, pessoal, a não ser tentar buscar um meio de resolver, achar uma forma de ter como a gente fazer a coisa funcionar nesse momento, com dificuldade ou não. E eu vou dizer para vocês, eu vou entrar num ponto delicado, casas de festas, lojas que produzem eventos, não é porque é minha sobrinha. Eu também vejo particularmente que poderia acontecer com limitações, com os cuidados que pode, e se não desse certo, que voltasse atrás, mas pelo menos tentasse. E alguns outros setores, se tentasse, e se não dá, a gente, infelizmente, teria que voltar, obviamente, observando que Deus o livre, isso não agrave, mas teria que ter uma iniciativa. Então, eu sempre vou estar à disposição, independente de quem gosta, de quem não gosta de mim, é meu jeito de ser assim, mas eu estou à disposição dos senhores e as senhoras aí, e me coloco, vereador Elton, dependente de qualquer questão, à disposição para caminhar aí e buscar uma solução. Obrigado.
Obrigada. Muito obrigada, vereador Clemente, pela sua fala e participação. Eu também quero fazer um registro aqui do representante da Casa de Eventos, João e Maria, um convidado nosso, ele se atrasou um pouquinho, mas ele está ao fundo. Se somem a nós, se somem as pessoas que estão aqui também, reivindicando, né, a mesma saída, o mesmo caminho para soluções da volta, né, dos senhores às suas atividades. Mais alguém? Suzana? Vereadora Suzana, você usa a palavra.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Eu quero usar esse espaço para fazer um apelo. Hoje, nessa pandemia, está todo mundo no mesmo barco, com algumas exceções, um respirando melhor e outros... Mas, quando eu vi uma pessoa aí falar que paga R$ 4.500 por mês de aluguel, então, o meu apelo vai para as pessoas que são donos desses lugares. Eu sei que nós não temos ingerência em nada. É particular, é dele o espaço, né? Mas, assim, ó, que as pessoas tenham consciência que, se hoje nós não nos dermos as mãos e não nos ajudarmos, todo mundo vai ficar sem poder respirar. Todo mundo. E que as pessoas conversem, que as pessoas... recebam as pessoas que alugam os lugares e vejam a real situação que as pessoas estão vivendo. Como que tu vai fazer... tu vai ter dinheiro para pagar um local se tu não tem festa? Então, eu estou falando isso, pessoal, porque eu tenho uma irmã que mora em Pelotas e a minha irmã aluga. Ela é cabeleireira e aluga. E lá, as pessoas entraram num acordo que vão ficar sem pagar o aluguel até a pandemia passar, porque isso, se Deus ou o Senhor quiser, um dia vai passar. E aí, de lá, vão seguir pagando, vão parcelar a dívida, vão, né? Então, assim, ó, que as pessoas, que as pessoas tivessem a consciência e ajudassem, porque aqui, ó, vocês estão precisando realmente, né? Como muitas pessoas estão precisando. E digo mais, pessoal, se nós não morrermos com essa pandemia, nós vamos morrer de tristeza. Quem gosta de dançar, quem gosta de sair, está apavorado também. Queria aí, queria que tivesse um decreto, que tivesse alguma coisa que pudessem abrir a casa noturna aí com todos os cuidados, com todo o limite de pessoas, que nem os mercados aí estão lotados. Então, se nós tivermos que pegar, todo mundo vai pegar essa pandemia. Porque os mercados estão abertos e lotados. Então, um salão de festa, os garçons precisam trabalhar, o salão precisa trabalhar, os DJs precisam trabalhar. Então, que todo mundo se una e ache uma solução. Nós temos que nos unir e achar uma solução, porque desse jeito, sinceramente, e me somo aí ao Elton, a todos os, para tentar fazer alguma coisa. Mas que as pessoas que estejam aí fora, que podem fazer alguma coisa, que façam também. Obrigada.
Muito obrigada, vereadora Suzana, fez uso da palavra e manifesta a favor dos músicos e pessoal da noite aí, que faz a alegria das pessoas, né?
Vereadora, vereadora, me permita aqui. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu estava olhando aqui agora, estava vendo aqui registrado em São Gabriel, agora a sétima morte em São Gabriel pelo vírus. E isso, por cada região, afeta nós aqui naquela questão que o governo do estado avalia. Só para vocês terem uma ideia. E vou rapidamente, vereador, só fazer uma colocação. Sabe o que acontece nesses casos? Por que troca também assim? Não vou entrar no mérito geral. Um dos conceitos que o governo pega é o seguinte, ó. Ele trabalha com números e muito astutamente nesse sentido. Morreu uma pessoa, né? E agora morreu outra. O que eles dizem? Aumentou 100% o número de mortes. Não aumentou 100%. Morreu mais um, na verdade. Então, proporcionalmente, na cabeça, e para que a grande mídia tome conhecimento, aumentou 100%. Na verdade, não foi 100%. Morreu uma pessoa, além daquela que tinha morrido. Que nem Alegrete. Tinha morrido um. Aí agora morreu outro. Aumentou 100%. Não aumentou 100%. Morreu mais um. Então, para vocês entenderem como tem alguns dados que foram contabilizados, e é por isso que dá, e aí reflete em tudo o que está acontecendo nessa situação. E eu não estou aqui discutindo o mérito do governador, estou dizendo o que acontece para que eles pensem dessa maneira que estão pensando aí. Então, agora, foi noticiado que morreu lá em São Gabriel mais uma pessoa ontem à noite. E isto vai refletir, infelizmente, de novo, porque essa dita regionalização que fizeram afeta na hora da decisão.
Para uso da palavra, o vereador Wilson Brites.
Tá, vereadora, presidenta da comissão, senhores vereadores, plenário, nossos amigos, maioria nossos amigos que estão aqui, nossos conhecidos, com histórias, como o Paulinho já contou. É complicado, Gris. Na outra reunião anterior, é complicado quando a gente leva um pleito e eles andam um pouquinho e para. Andam um pouquinho e para. Não se atende num todo a demanda. E a gente fica com as mãos atadas muitas vezes, Elton, sabe? E agora, como comentou o vereador Clemente, essa comissão, ela... está tratando e vai tratar e vai seguir tratando, sempre com as portas abertas. Vamos tentar, ou marcar com o senhor prefeito uma audiência com ele, conosco, e, cara, alguma coisa tem que sair nesse sentido, né? Principalmente sobre a questão do alimento aos nossos amigos, nossos companheiros. A gente, não é só essas demandas também, a gente tem outras demandas, guris. Se de repente a gente não está envolvido com a demanda de vocês, a gente sempre está envolvido com outras demandas. O nosso município é grande, o nosso município tem muitas dificuldades, mas graças a Deus eu acho que essa casa, num todo, os vereadores se envolvem com as demandas, se envolvem com as situações, e muitas vezes a gente não dá publicidade. Eu, no meu caso, eu não dou publicidade ao que eu faço, aos meus trabalhos, assim, ó, porque eu acho que nós estamos vivendo num momento, nesse momento, muito difícil, que é um momento de pandemia. Eu acho que não é momento nenhum de se tirar proveito nenhum em torno das dificuldades das pessoas. Eu acho que essa questão da pandemia, o país pensa de uma forma, nosso governo federal pensa de uma forma, e poderia ter ele tomado as rédeas e fazer o regramento para todo o nosso país. O próprio Estado faz de uma forma que quer, poderia o município também fazer da sua forma que visse melhor, né? Porque assim como o Estado, eles tomaram os seus caminhos, os municípios também, né, poderiam tomar os seus caminhos, né? E onde é que está? Que lei que impede isso? Se não impediu o governo do Estado de seguir as regras do governo federal. E por que o município também não pode? Poderia muito bem. É seguir o contrário? Por que aceitar? Infelizmente, se aceitou esse regramento cedo lá, né, e não se viu que hoje poderia ter esse problema, de momento que dá problema em Santa Maria, a atacar aqui nós. Mas o nosso problema é outro, o nosso problema é aqui, é local, e nós temos que resolver. Tu sabe que a gente está imbuído dentro dessas lutas, né? E vamos ao executivo, vamos chamar o prefeito, e eu queria ouvir dele, que pessoalmente, a outra vez a gente já mandou um documento, sabendo essa questão, né? De que dinheiro que ele, que, como ele vai alcançar, como disse o vereador Clemente, ou tem que passar pela essa casa, tudo que é verba, tudo que é dinheiro. Não, tudo bem, mas Eldo, ele tem que vir para essa casa igual. Ele tem que vir, tem que passar aqui, tem que ser aprovado. Eu teria problema nenhum da gente fazer esse tipo de aprovação. E claro que vai ter que alcançar mais outras classes. Obrigado, pessoal, e não desistam da luta. Nunca se desiste de lutas.
Muito bem, vereador Cabrito. Jesus da palavra, vereador Cabrito, em apoio, né? Eu também gostaria de me manifestar rapidamente, para não tardar muito a reunião, né? E cumprimentar mais uma vez, né, os nossos representantes aqui, os DJs, os músicos, representantes de salões de festas, um amigo nosso também que veio hoje aqui, está aqui junto com vocês, o Henrique, que a gente conhece, muitos outros eu conheço, alguns eu não conheço, né, de falar pessoalmente, mas conheço pelo nome. E me somo, pessoal, juntamente ao vereador Elton, aos vereadores desta casa. O vereador Irani não pôde estar aqui, também está junto conosco, junto com vocês. E esta casa, vocês são muito respeitados e sempre bem-vindos. Serão sempre bem-vindos a esta casa, pessoal. E dizer a todos vocês que eu, vereadora Zuma, me somo, né, ao vereador Elton, à luta de vocês. O vereador Clemente, o vereador Elton, e vocês estão solicitando uma reunião com o prefeito. Me desculpe, que eu estou com um pouquinho... A minha voz está um pouquinho ruim hoje. Vamos, vereador Elton, né, tentar, né? Vamos tentar, né, esta reunião. Acredito que o prefeito Rony nos receberá, sim, pessoal. Porque todas as reuniões que nós marcamos, assim, entre vereadores, ele nunca disse não. Até talvez não fosse no mesmo dia, mas sempre nos recebeu, tanto no particular como em loco. Então, a gente quer dizer que nos somamos a vocês e que 90 dias é muito tempo para uma cesta básica, um alimento. Então, nessa parte aí, houve falhas, sim, e quando existem falhas, nós temos que corrigir essas falhas. Então, eu acredito que uma conversa, uma reunião com o prefeito, desta reunião a gente terá como nos manifestar a vocês, sabendo o que o prefeito passará para nós. Eu não sei se vai ter algum representante, Elton, nessa reunião com os vereadores, somente vereadores? Só vereadores? Uhum. É verdade, a linguagem é diferente, é verdade. Então, vamos imediatamente marcar essa reunião, está dependendo da agenda do prefeito, mas com certeza ele vai nos receber. Então, eu quero cumprimentar vocês pela coragem, pela luta de vocês, que vocês continuem lutando, que, como o vereador Cabrito falou aqui, não é fácil, é complicado. Nós estamos, né, às portas de uma bandeira vermelha aí. São Gabriel, mais um óbito, sétimo óbito, né, referente ao coronavírus. A grande mídia está aí nos suprimindo, né? E quando a gente fala de grande mídia, não precisa nem falar aqui quem é e quem faz, quem quer governar o nosso país. Já não é mais Jair Bolsonaro, é a grande mídia. Então, reflete nas classes, reflete nos municípios, que muitas vezes nos deixam sem saída e ficam nos tolhendo até dos nossos direitos. Hashtag fique em casa. Isso aí, pessoal, é papo mole, como se diz aí fora. Isso não existe. Isso é uma supressão que está vindo dentro do nosso país e nós temos que acordar. Não só ficar ouvindo e concordando com a grande mídia, de forma alguma. Porque quem vai sofrer as consequências, e já está, somos nós. E eu me incluo a vocês, eu me incluo à comunidade. Sou uma cidadã, como vocês. Então, eu acredito, vereador Elton, que essa reunião possa ser até hoje. Já vou enviar o documento, vou pedir para a nossa assessoria jurídica fazer esse documento e já enviar. E, quem sabe, hoje mesmo a gente já terá essa reunião. E aí, vereador Elton, nosso porta-voz, o nosso gabinete fica à disposição, né, os nossos gabinetes, né, para vocês. Então, fica aí o nosso apoio, o nosso respeito, e a gente está junto com vocês nessa luta. E já passo de imediato a palavra ao vereador Elton.
Bom, muito obrigado, presidente. Não vou ser muito demorado, Clemente, mas eu preciso colocar algumas situações, e é importante essa manifestação até dos vereadores em apoio, porque eu, mais uma vez, eu vou sugerir uma situação para esta casa, e vou sugerir para o prefeito, se o prefeito me receber, né, porque eu, independente de... E aí foi importante o que o pessoal falou, né, independente de questões políticas, independente de questões de situações, hoje eu sou vereador e sou um representante do povo. Então, o prefeito... E aí, sempre quando eu tenho minhas colocações e falo, eu estou falando para o gestor da nossa cidade, para o nosso prefeito municipal, enquanto representante do povo, enquanto representante dessa casa legítimo pelo voto. E muitas vezes tenho sido taxado e tenho me atacado nas redes sociais por ser inimigo. Eu não sou inimigo, eu quero o melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade, por isso que eu tenho cobrado as decisões que um prefeito deve tomar. E aí eu não estou falando do amigo Rony, do parceiro, do meu irmão, não, estou falando do prefeito, gestor da nossa cidade, que a gente precisa sim cobrar. Né? E independente de questões políticas, ele precisa me receber e precisa ter essa questão muito clara. Né? O que a gente cobra é o dever dele. Assim como a gente é cobrado pela comunidade, estando no nosso papel, no nosso dever. Então, isso é muito importante a gente colocar. E queria sugerir, né, inclusive saiu uma matéria ontem, vou trazer essa notícia para vocês, eu não sei se vocês olharam, tiveram a notícia do jornal Cidade, que mais uma vez postou uma mentira sobre a minha pessoa, tentando me atacar, e a gente sabe, o Jornal Cidade geralmente posta as informações a favores do governo, e infelizmente estão me atacando agora, mas que eu, numa live, teria dito que o recurso da Setembrino virasse cesta básica. Eu quero esclarecer e quero sugerir a nós, vereadores, a fazer uma proposição para o nosso prefeito. E aí, né, essa casa é democrática, cada um pode concordar ou não. Vou voltar a dizer, o recurso da Setembrino, meus amigos, será que é o momento de fazer 4, 5 quadras que vai dar Setembrino ali, do final, né, que o final que lá do trevo do aeroporto até um pouco mais para cá vai dar em torno de 4 quadras? Sabe quanto vai custar aquela obra? Mais de 3.700.000. Que eu entendo ser uma obra eleitoreira. Volto a dizer. Vereadora Suzana, vou explicar minha colocação. Nós vivemos num momento de pandemia. Nós vivemos num momento que a gente precisa estruturar nossa saúde. Volto a dizer para os nossos vereadores. O recurso que nós podemos usar da Avenida Setembrino de Carvalho, que vai ser 4, 5 quadras ali que vai ser feita. Não vai ser toda Setembrino. Se vocês olharem, a licitação está muito clara quantas quadras vai ser. 3 quadras? 3 quadras. Isso. É a primeira parte que foi licitada agora. Mais de 3.700.000. Vereadora Suzana e vereador Clemente, eu queria que vocês permanecessem aqui no plenário, só para vocês escutarem o meu raciocínio. A seção onerosa do pré-sal que veio para o município de Uruguaiana é em torno de 2.500.000. Esse recurso tem que ser específico para investimento. Esse recurso nós podemos investir na saúde de Uruguaiana. Só que ninguém sabe, bom, os vereadores sabem porque foi aprovado nesta casa, mais de 1.200.000 vai sair dos cofres do município. Esse sim pode ser transformado em recurso para esse pessoal dos eventos. E é isso que eu falei na minha live, que transformaram como se fosse em cesta básica. O pessoal dos eventos está com uma associação organizada. O Jeberson é o presidente da associação. Tem CNPJ da associação. Pode sim repassar o recurso para a associação e a associação ajudar o pessoal. Meus amigos, é a hora de nós fazer uma obra eleitoreira na Setembrino de Carvalho que vai ter 4 quadras e nós não prestarmos atenção na nossa saúde e nessas pessoas que estão passando dificuldade com essas famílias? Então, recurso tem de onde tirar. Agora, não sei se com a minha manifestação o prefeito vai me receber hoje à tarde, mas essa é a sugestão e amanhã eu vou encaminhar um requerimento no plenário, uma indicação referente a isto. Porque isso pode. O que veio da seção onerosa do pré-sal, 2.500.000, esse sim tem que ser investimento. Não precisa ser só em obras. Investimento pode ser respiradores, pode ser uma reestruturação da saúde. Vamos lá. Investe na saúde os 2.500.000 e 1.200.000 é dos cofres públicos, do recurso livre do município. Então, tem recurso sim. Peguem esses 1.200.000 e invistam nessa classe que tem CNPJ, que pode receber, que tem uma associação organizada. Muito obrigado.
Fez uso da palavra o vereador Elton da Rocha, proponente desta reunião extraordinária. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, vereadores, né? Declaramos em nome de Deus encerrada a presente reunião.